Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, todos estão bem? Uma noite mais fria? São Paulo é assim, né? A gente começa a semana frio, aí depois começa a melhorar o tempo, ficar mais calor e depois volta a ser frio de novo. E a gente vai lidando com a rinite. Vamos lá. Abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. O Léo iniciou uma série de mensagens nas cartas da igreja, às igrejas do livro de Apocalipse. E eu queria dar continuidade, participar junto com ele dessa série. Com certeza, como ele está encabeçando, é mais ele que vai conduzir, mas eu gostaria de dar uma contribuição, principalmente nessa segunda carta, a carta da igreja a Esmirna. Um parênteses aí, o Léo já falou isso bem, mas eu gosto sempre de recapitular, porque a gente nem sempre lembra de tudo. E eu não vou fazer uma grande introdução do livro de Apocalipse, mas eu queria recapitular um pouquinho da nossa série. Diferente de mensagens e aulas, que você pode procurar na internet e escutar no livro de Apocalipse, que às vezes vão focar mais em estudos escatológicos, dos fins dos tempos, tudo mais, que é inevitável, nós vemos isso no livro de Apocalipse, inevitável. A nossa série de mensagens, eu acho que é um pouco mais devocional, um pouco mais de vida dentro desse livro. Não que não tenha vida em estudar os fins dos tempos, mas o que desses estudos, o que dessas cartas traz conforto e consolo para nós hoje. E vamos estudar e ler a Bíblia, a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 até o versículo 11. Mas antes eu queria orar para Deus nos dar sabedoria para entender a sua palavra essa noite. Vamos orar? Ok? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado porque não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de nenhum esforço pessoal. O Senhor fez tudo por nós. Nós podemos até ter caídas e recomeços, mas que o Senhor seja o nosso alicerce em todos esses momentos de nossa vida. Que o Senhor nos ajude nessa noite a termos um coração de adoração, um coração de entrega ao Senhor, de colocar diante da Tua Palavra os nossos problemas, o nosso incômodo, as nossas tribulações. O Pai nos ajuda a confiar em Ti diante de tudo isso que passamos, de tantas dificuldades, problemas, seja qual for a circunstância que nós vivamos, que nós possamos entregar ao Senhor nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o nome da nossa mensagem, o tema, basicamente, né? Vendo a própria leitura do texto, vocês vão ver que é meio óbvio, não temas a tribulação. A carta tem esse grande motivo, esse grande propósito de trazer consolo no meio de grandes tribulações da nossa vida. E a carta fala que vai ter problemas, vai ter tribulações, inclusive tribulações permitidas por Deus. Mas que em todo momento e no fim da carta, já dando assim toda a mensagem, se você não prestar atenção daqui, a partir de agora vai dormir, deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo. Deus, ele é o nosso alicerce, ele é o nosso motivo de viver, e ele é quem nos ajuda a suportar tudo, e nada nos tira a salvação em Jesus. Amém? Mas vamos ler a carta que a gente vai ter mais aprendizado além de tudo isso. Mais detalhes. Eu queria ler com vocês de novo, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante. Acompanha comigo a leitura. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de segunda morte. Como eu disse, essa carta fala sobre tribulação, sobre problemas que vão vir na vida daqueles cristãos em Esmirna. E Deus fala lá no finalzinho, inclusive em muitos momentos, afirmando a riqueza da salvação, apontando para o vencedor que é Jesus Cristo, nos dando segurança, inclusive, da eternidade. Mas vamos tentar olhar um pouquinho com detalhes e observar como que essa carta ela é como se abrilhanta, sabe? É como que a gente coloca uma lupa e vê mais detalhes. Já viram aqueles vídeos no Instagram que a pessoa tem um desenho animado, aí dá um zoom no desenho animado, tem um desenho dentro do desenho animado, aí você entra no desenho do desenho animado, aí você tem um outro desenho dentro do desenho, e vai indo. A Bíblia é sempre assim. A gente vai estudar a Bíblia, aí se aprofunda mais, tem mais detalhes, tem mais ensinamento. Ensinamento para a vida cotidiana, para a gente colocar e sentar na mesa com Jesus e aprender com Ele. A gente viu lá no Blaise, lembra aquele hábito de estar à mesa, de compartilhar com a vida com aquela pessoa? Essa é a hora agora da gente sentar à mesa com Jesus e ver da palavra dEle, e conhecer mais dEle. Inclusive porque o texto de hoje é Jesus falando. Ele é o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente tem que falar um pouquinho da cidade que a gente está se situando aqui. A igreja em Esmirna. Quem era essa cidade? O que tinha Esmirna? Vocês conheciam Esmirna? Já foram para Esmirna? Nunca fui para Esmirna. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem alguns detalhes dessa cidade. Pelo menos um, eu tenho certeza que vocês conhecem. Essa cidade era famosa, e foi famosa ali naquela época de Jesus, e toda, digamos assim, aos arredores do tempo, né, digamos, 300 anos antes, 300 anos depois, foi uma cidade famosa, gente. Ela e Éfeso, que era a carta anterior, disputavam de ser as cidades mais importantes da região. É tipo assim, tem São Paulo e Campinas, sabe? São duas cidades importantes para o sudeste do nosso país. Ou mesmo, se você quiser comparar São Paulo com Rio de Janeiro, por exemplo. Duas cidades importantes. Quando você vai falar da história do sudeste do Brasil, não tem como você não falar de São Paulo, nem tem como você falar do Rio de Janeiro. Você tem que falar dessas duas cidades. Da mesma forma, se você for estudar a região, você vai falar de Esmirna, você vai falar de Éfeso. Essa cidade era muito rica. Muito rica. Ela tinha uma troca de mercadoria assim grande, tinha um porto naquela cidade, então você pode imaginar, como pensa no Porto de Santos, vai, entra, sai mercadoria, troca, venda de um monte de coisa, gente viajando para poder literalmente fazer negócio. A cidade era rica, mas também a cidade era conhecida, e o nome dela vem de uma especiaria. Lembra da mirra? Esse é o ponto talvez que todo mundo conheça da cidade, mas não conhecia por ela, né? Jesus nasceu, recebeu 3 presentes, ouro, incenso e mirra. A cidade de Esmirna cresceu economicamente muito pela venda da mirra. A mirra é uma especiaria, inclusive a Bia estava comentando comigo essa semana, que hoje você encontra de várias formas. Pode ser uma casca de uma árvore não muito alta, mas tem alguns espinhos e tal. Essa casca da árvore pode ser usada para várias formas, fazer um chá ou alguma coisa do tipo. Ela tem propriedades terapêuticas, mas também hoje você encontra em um óleo essencial, né, meu amor? E não é barato, não. Hoje, um 15 ml de mirra, a Bia pode me corrigir ali, está em torno de R$380. 15 ml, gente, é um frasquinho desse tamanhozinho aqui, para você comprar mirra em óleo, é claro, estou falando desse tipo, né? R$380. Na época de Jesus, muita gente utilizava mirra para poder comparar com o preço do ouro, inclusive. Então você tinha ali, mais ou menos, uma especiaria valiosíssima. Mas a gente só lembra da mirra com Jesus e esquece também da mirra em outros momentos da Bíblia. Sabia que ela era usada antes? Ela era usada, inclusive, na preparo dos óleos de unção dos sacerdotes. Eles tinham lá uma receitinha. Em Êxodo, você vai encontrar essa receita. São várias especiarias. Você faz ali aquele óleo de unção dos reis, inclusive, de outros momentos na história da Bíblia. Você vai ver essa unção sendo feita. Com que óleo era feito? Parte desse óleo composto era de mirra. Então ela tinha uma propriedade não só terapêutica, mas também foi usada por Deus por motivos religiosos também. Então, o nome mirra é de Esmirna, Esmirna vem de mirra, é parecido ali. Muito bem. Uma cidade próspera, a gente já falou disso, uma cidade que leva o nome de uma especiaria, que tinha troca de mercadoria muito grande, uma cidade que era importantíssima na região, não tinha como não visitar aquele lugar, que é que nem você vai para Paris, olha só, você vai para a França, você tem que visitar Paris, por exemplo. Você vai para a Suíça, você tem que visitar Genebra, por exemplo. São cidades importantes, marcantes ali. Aquela cidade, ela tinha outros detalhes que vão nos ajudar a entender o texto. A gente precisa lembrar de dois fatos. O primeiro deles é de que a cidade, ela foi demolida e reconstruída antes de Jesus nascer. Por volta do ano 500 antes de Jesus nascer, ela foi destruída por uma guerra, por uma batalha, ela foi acabada. Em 250 antes de Jesus, tudo isso antes de Jesus, ela foi reconstruída. Só que ela foi reconstruída com muito recurso, porque, de novo, era um ponto estratégico, e era uma cidade maravilhosa. Pelo menos todos os comentaristas que eu li sobre essa mensagem, todos os estudiosos acadêmicos dizem que a cidade era descrita por historiadores como uma cidade bela. A cidade que você olha e anda tudo bonito, arrumado, tudo certinho. Templos de deuses, inclusive, porque, enfim, era inevitável naquela época, mas era uma cidade bonita. Um outro detalhe importante é que ela era uma cidade muito importante para o Império Romano. Assim, a gente já imaginava, né, uma cidade bem imponente economicamente e tal, mas era uma cidade que antes mesmo do Império crescer e se expandir, ela já era leal a Roma. Era aquelas, imagina assim, aqueles habitantes da cidade, eles se juntaram assim, não, eu quero ser romano, então vamos ajudar os romanos para poderem chegarem até onde a gente está e nós sermos romanos também. Então, tinha ali na cidade um entreposto destacamento militar, né, muito importante na região para os romanos, e inclusive os próprios romanos visitavam muito, então era uma cidade muito cosmopolita, pode dizer assim, uma cidade muito visitada pelos romanos, falava-se muito latim, outras línguas ali no meio, não só o grego. Aquela igreja se situava nesse contexto. Uma cidade que foi demolida, reconstruída, muito bela, mas que parece que toda a carta faz um contraponto a toda essa beleza. A carta fala de tribulação. A carta fala de problema que aquelas pessoas estavam passando. Mas era uma cidade maravilhosa, tudo bonito, tudo quase que perfeito. Economicamente falando, vendia uma especiaria que valia ouro, a gente podia dizer isso. Por que é que esses cristãos sofriam tanto? Para a gente entender, a gente tem que sempre voltar para a história. O que que João está fazendo aqui? Ele está escrevendo cartas para as igrejas da Ásia. E onde ele está? Preso. Preso por quê? Por perseguição religiosa. João foi preso porque ele pregava o evangelho. Aqueles cristãos de Esmirna estavam sofrendo tribulações por serem cristãos. Tem um cristão até famoso entre acadêmicos, o nome dele é Policarpo. Se vocês acharem escritos desse homem, são escritos antigos, não tem muita coisa, mas o pouco que tem ali, muito fiel ao evangelho. É um homem fiel a Deus. Ele escrevia, ele foi discípulo desses apóstolos que nós lemos na palavra de Deus. Esse homem provavelmente tinha em torno dos 20, 25 anos enquanto João escrevia essa carta. Dá mais 20 e poucos anos, ele morre martirizado em Esmirna, ele é de lá, em Esmirna, num sábado, por judeus. Você consegue entender a dimensão disso? quem mata Policarpo são os judeus, por perseguição religiosa, e ele morre num sábado. Ou seja, os judeus estavam acusando Policarpo de quebrar a lei, e eles quebraram a lei deles mesmo para poder matar um homem. Gente, olha o nível de perseguição que tá, aqueles pessoas, aqueles irmãos estavam passando aqui. Era nesse nível. Seguindo a carta no versículo 8, ele diz ainda quem é esse primeiro e último. Quem é que esteve morto e tornou a viver? Eu queria ler de novo o versículo 8, porque eu gosto muito dessa frase. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é primeiro e último é eterno. Certo? Ele é eterno. E o eterno morreu. Obrigado, Jun. E depois tornou a viver. O eterno Jesus Cristo entrou no tempo para a morte e depois viveu. É esse quem fala. É por isso que está em vermelhinho aí. Geralmente nas Bíblias você encontrava, hoje em dia nem tanto, mas antigamente se encontrava mais. Toda vez que Jesus falava, ficava em vermelho, né? Jesus está falando aqui. Esse é o nosso Salvador. É ele quem está escrevendo uma carta àquela igreja. João é um interlocutor, ele está ali intermediando essa mensagem. Mas é o próprio Jesus quem está falando essas palavras. E agora eu gostaria de mergulhar com vocês justamente no versículo 9, 10 e 11, onde nós vamos entrar na carta propriamente, né? Nos assuntos. Quero ler novamente. Conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou parar aqui. Aqueles irmãos estavam com medo, como essa menina aí da imagem está. Hoje a gente não... Eu não passo mais por isso, mas quando eu era mais novo, se eu via alguma coisa que me amedrontava, e à noite, o único lugar que eu achava segurança ou era com os meus pais, ou era debaixo da coberta. Porque a coberta protege de tudo, não é mesmo? Parece que a gente não tem segurança. E aqueles cristãos não estavam achando a sua segurança diante de tantas tribulações. João, no caso, o próprio Jesus está relembrando quem é a segurança deles. Por isso que ele fala em vários momentos: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza. Olha o versículo 8. Versículo 9, perdão. Eu conheço a tua tribulação. Obrigado. Pode passar, John. É esse gif mesmo do Caco todo com medo, né? Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aqueles irmãos estavam sofrendo com pobreza. A palavra pobreza aí é pobreza mesmo, pobreza de miséria. Eles estavam passando por grandes tribulações na vida. Como eu disse para você, perseguição estava ali, ó, lá em cima. Naquele momento da história, os cristãos eram odiados. Odiados. Não era só um grupo de judeus que não queria o bem dos cristãos. Havia um sistema político em cima deles, literalmente não querendo que aquilo se alastrasse. O próprio Império Romano não queria que aquilo aumentasse. Daqui para frente, do ano 90 em diante, depois de Cristo, irmãos, é perseguição, é sofrimento. A gente vê esse sofrimento atrás de sofrimento somente acabar lá em Constantino em 300 e pouco. São 200, em torno de 200 anos, um pouco mais de 200 anos de morte. E eu gostaria de lembrar um pouquinho, antes de entrar nessa afirmação aqui, principalmente nessa frase, mas tu és rico, mas eu sei que vocês já estão talvez imaginando de que riqueza eles têm. Mas segura um pouquinho. Em Atos, no início do capítulo, no início do livro de Atos, já ocorrem perseguições. Ali, logo de cara. Jesus também passa por perseguições. Mas todas as perseguições do início da vida de Jesus e também do início do ministério dos apóstolos, eles eram feitas somente por parte dos judeus. Eram os judeus que estavam ali perseguindo eles. E por vezes eles eram presos e soltos, porque o próprio Império Romano não tem acusação plausível, solta esses homens. E assim vai. Aqueles homens, aqueles apóstolos, aqueles mensageiros do Evangelho, discípulos de Jesus Cristo, toda vez que eles eram perseguidos, levados à cativeira, à prisão, açoitados, eles iam felizes. Felizes porque identificaram ele com Jesus. Para vocês entenderem o antagonismo disso, um oposto, lembra de Pedro? Quando Jesus estava no julgamento, aquele processo de julgamento, Jesus fala até que você vai me negar 3 vezes, e Pedro nega. E o motivo dessa negação é porque ele estava com medo. Medo de ser identificado como um dos discípulos de Jesus. Depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo acalentando o coração daqueles apóstolos, daqueles mensageiros, eles se envolvem de uma coragem tão grande que eles querem o oposto. A glória para os apóstolos e para a liderança da igreja nessa época aqui era ser perseguido. Eles, não é que eles estavam assim, me prendam, sabe? Não era aquela tipo de pessoa louca, né? Não é isso. Mas é que quando acontecia, eles falavam, estou no caminho certo. É isso aqui que tem que acontecer. Aconteceu com Jesus, então estou mais parecido com ele. Voltando para a nossa carta, aqueles cristãos, eles estavam passando por grande tribulação, grande pobreza. Mas vocês são ricos. A riqueza dessa afirmação, ela faz um contraponto com a grande riqueza da cidade de Esmirna. A riqueza desses homens, dessas mulheres, dessas crianças, não é uma riqueza da mirra. Não é uma riqueza do ouro, não é a riqueza da troca, da negociação. É a riqueza do evangelho, é a riqueza da salvação em Jesus Cristo. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter. E aqui eu tiro a minha primeira devocional para a nossa vida hoje. Seja essa a sua maior riqueza. Confie plenamente em Jesus. Tenha os seus recursos, seus proventos, seus bens. Sigam em frente no seu trabalho. Façam isso para Deus, confie em Deus, mas deixe que o seu coração seja cheio só do Evangelho e não do que você tem. Porque o que você tem, você sabe. É só alguém passar com a arma na mão que tira seu carro. É só algum político falar qualquer coisa, se você tem algum investimento, que o negócio bagunça tudo. Gente, as nossas coisas, elas de fato não têm valor, sabe? Constante. Elas oscilam. Se você quiser usar a analogia, por exemplo, de um investimento, tem hora está bom, tem hora está ruim, tem hora está bom, tem hora está ruim. É assim. Por mais imóvel que seja, né, uma casa, um carro, ou mesmo um apartamento, você fala assim, não, está mais seguro aqui. Mais ou menos, né? Pode acontecer qualquer catástrofe natural que a gente não pode imaginar. A gente perde tudo. Quantas pessoas não perderam muita coisa no litoral, no início desse ano, com as chuvas? Casas grandiosas. Inclusive, a gente tem parentes nossos estavam viajando, sabe? Alugaram uma casa, reuniram a família, amigos e tal. Gente, mandaram foto, vídeo da casa. Casa, assim, altíssimo padrão, maravilhosa casa. Carros, assim, que estavam na garagem, assim, só carro grande e tal. Deu perda total em todos os carros, a casa entrou um barranco lá dentro, enfim, não devemos confiar nessa riqueza. Devemos confiar e encher nosso coração da riqueza de Jesus. O texto fala dos perseguidores, daqueles que estavam incitando essa perseguição, e ele continua, versículo 9, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Jesus conhece a blasfêmia. Jesus conhece aqueles que estão mentindo. Esses que se declaram judeus e não são, sendo que antes sinagoga de Satanás. Aqueles que achavam que eram ricos, espiritualmente falando, na verdade são pobres e estão adorando a quem? O acusador, o próprio Satanás, sendo usados pelo próprio Satanás. Porque o coração do homem é cheio de engano. O coração desses homens era cheio de engano. E o pai de todo engano, o pai de toda mentira, é Satanás. No fim das contas, é a glória dele que será vista pela vida desses homens. Porque eles estavam não só blasfemando, não só perseguindo, mas eles estavam adorando. A condição do ser humano natural, todo ser humano, é de adoração a algo. E o fim último dessa adoração a qualquer algo que não seja Deus é Satanás. Nós devemos entender a condição da sociedade, amá-la, demonstrar e dar da nossa riqueza, compartilhar dessa riqueza. Mas também devemos, de certa forma, não ter medo dela. Não ter medo daqueles que acusam, daqueles que se afastam de Deus. Não ter medo do nosso testemunho diante de tantas circunstâncias que vivemos. Esses homens estavam perseguindo a igreja. Versículo 10, ele segue, ainda afirma, não temas as coisas que têm de sofrer. Não temas as coisas que têm de sofrer. Outro bonequinho que eu gosto bastante. Ele é cheio de medo, esse esquilinho aí. Continua, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem duas referências ao Antigo Testamento aqui nesse texto, que eu gostaria de trazer para nós, para dar uma ilustração, uma clareza de tudo que está acontecendo aqui. A primeira delas, se a gente olhar para esse texto, essa parte do meio, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Eu me lembro muito da história de Jó. Jó, no início do livro de Jó, você tem ali uma assembleia de Deus e Satanás, uma reunião entre eles. A gente não sabe como de fato aconteceu e nem como o próprio autor do livro de Jó soube de tudo isso. A gente sabe que, imagina, que seja por algo espiritual mesmo. Deus falou para aquele homem. Mas há uma assembleia ali e Deus fala, pode tocar, não pode matar. Deus dá um limite. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no controle do próprio diabo, de Satanás. Se a gente olhar para o texto, a gente vai ver, inclusive a próxima referência, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Tem fim a tribulação. Tem fim. O período de 10 dias me lembra de uma outra história que vai nos ajudar a clarear, como uma ilustração no texto. Lembra de Daniel? E Apocalipse está bem perto do livro de Daniel, em muita coisa. O primeiro teste de Daniel, a primeira história que Daniel conta, quando ele era novo, chegando na Babilônia, vocês lembram qual que era? Lembram? Vamos lá, gente, vocês podem... Ah, essa parte vocês podem participar, não é um monólogo. Qual que é o primeiro teste de Daniel, a primeira prova que ele passa com seus amigos? Ah, exatamente, se abster da comida do rei. Lembra? Então vamos lá. Quanto tempo... Essa dá fácil, está no texto, tá bom? Quanto tempo Daniel ficou comendo a comida que ele pediu para comer, né? Hortaliças, frutas, tudo mais, sem comer a comida do rei, para ser posto à prova e depois o rei avaliar e falar assim, não, pode seguir com a sua dieta e louvado seja o nome de Deus. Quanto tempo? 10 dias. 10 dias. Daniel ficou 10 dias à prova, aquela primeira prova. E logo depois, o chefe do governo ali, avaliou ele primeiramente, e aí retornou e permitiu que ele seguisse nessa dieta, se abstendo da comida que era dedicada a ídolos. Queridos, as nossas provações, as suas provações, as minhas provações, as nossas tribulações têm um fim determinado por Deus. Um fim, eu digo, de tempo. Vão passar. E talvez elas ainda vão começar. Quando a gente olha para esse texto, e eu olho para o texto, e eu vejo que é um povo que foi alertado antes da tribulação, também. Ele fala, alguns de vós vão em prisão. Alguns de vós serão postos à prova. Alguns de vós terão tribulação de 10 dias. Eu percebo na igreja, pelo pastoreio, pelo cuidado, pelo discipulado de algumas pessoas, a gente vê pessoas em momentos diferentes de vida. Tem pessoas que estão relativamente bem na vida. Bem, não estou falando de... Me entendam, tá? Lembra do rico, né? Da riqueza. Não estou falando de bens materiais. Bem, espiritualmente falando. Estão dando bons passos na fé. Estão vendo frutos do crescimento dia a dia. A gente vê essas pessoas nessa fase. Mas tem outras pessoas que estão ali passando por tempestades. Literalmente tempestades. Coisas que cercam essa pessoa que parecem que colocam ela para baixo. Onde ela não consegue ver luz diante das tribulações que ela está passando. A igreja é assim, pessoas de fases diferentes. E há momentos, se a gente for caminhar na vida cristã, demorando anos e anos, a gente vai conversando e vendo com a pessoa, de repente aquela pessoa que estava num momento muito triste, ela venceu tudo aquilo, ou o vencedor venceu por ela tudo aquilo que ela está passando, o que ela passou, e agora ela está vivendo um bom momento da vida, com um grande crescimento espiritual, porque passou por um momento de prova. E agora tem outra pessoa nessa mesma montanha-russa, digamos assim. Essa caminhada que a gente pode até lembrar da música de recomeços. A nossa vida é cheia de tribulações. E nós devemos encarar essa tribulação como... Essa é a última frase. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lembra daquele detalhe que eu falei lá no começo, de que a cidade de Esmirna era uma cidade muito importante para o Império Romano, que eles gostavam do Império e o Império gostava deles? O apelido da cidade de Esmirna para Roma era a coroa da Ásia. A palavra coroa aqui também faz uma referência aos Jogos Olímpicos, e Esmirna tinha alguns jogos ali. E quando você ganhava um jogo olímpico, você ganhava um troféu. Hoje a gente tem medalhas e tal. Naquela época era a coroa. Uma coroa, o vencedor, a vitória. O jogo é Deus que fez. A vida. Ninguém fez mais esse jogo. Quem ditou as regras, setou as regras desse jogo, é Deus. Ele é o padrão. E essa vida e essa coroa, esse troféu, só Deus pode dar. Ele nos pede fidelidade. Isso vale para todas as coisas, todas as circunstâncias da sua vida. Deus não pede para ninguém aqui ser o melhor naquilo que você faz. Deus pede fidelidade. Só fidelidade. Isso quer dizer que eu vou me conformar com a minha vida de trabalho? Não. Siga trabalhando, sendo o melhor para testemunhar do amor de Deus. É uma forma de testemunhar desse amor. Mas, lembra, fidelidade a Deus. É isso que Ele nos chama a fazer, é isso que Ele está nos apontando. E o nível de fidelidade é o quê? Até a morte. O que nos traz ainda mais peso a essa tribulação. Aquelas pessoas, elas estavam passando por dificuldades muito grandes. Quando falamos de prisão e pensamos de prisão, se a gente for pensar até numa analogia com o sistema carcerário brasileiro, você já pensa numa precariedade muito grande. Mas é basicamente você ficar dentro de uma cela, hoje bem precário, né? Lotada a cela, mas você fica dentro daquela cela e você é mandado sair da cela e entrar na cela, sair da cela e entrar na cela. É basicamente o que um preso faz. Só tem besteira lá dentro porque eles não fazem nada, né? Mas é uma crítica pessoal minha, mas enfim. Naquela época, ser preso não era só ficar enclausurado. Não era só fechar um quarto e apagar as luzes e ficar lá dentro. Não era só ficar parado. Envolvia açoites, envolvia privações, envolvia torturas. Aquelas pessoas estavam passando por isso. Esse é o nível de tribulação com que Jesus está lidando com aquela igreja. E o versículo 11, eu queria ler com vocês, ele diz o seguinte, eu queria terminar apontando para esse final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Põe aí seu fone de ouvido e escuta aí. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E para fazer uma ilustração, um contraponto com essa afirmação, que é consoladora. Deus está falando que o vencedor não vai sofrer. Ele nos coloca nessa posição de vencedor. Eu gostaria de ler uma música. Eu não vou colocar a música para tocar. Na última vez que eu botei um vídeo grande, né, John? YouTube me barrou. Mas eu queria ler essa música com os irmãos. Los Hermanos tem essa música aí, O Vencedor. Vocês conhecem essa música? Não? Eu vou ler para vocês. Dos Los Hermanos, acho que para mim é a melhor música deles. Quem escreveu essa música? Esse cara de amarelo ali mais alto, é o Marcelo Camelo. E ele diz o seguinte, leia comigo, acompanha comigo a leitura. Olha lá, quem vem do lado oposto, vem sem gosto de viver. Olha lá, que os bravos são escravos, são sãos e salvos de sofrer. Olha lá, quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá, quem sempre quer vitória e pede a glória de chorar. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Olha você e diz que não vive a esconder o coração. Não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver. Por que será? Eu que nunca fui assim, muito de ganhar, junto às mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz só para viver em paz. O Marcelo, na verdade, eu gosto muito das letras do Marcelo Camelo, ele é um cronista e ele aponta muito para a sociedade que a gente vive, os propósitos e é uma boa leitura. Se você quer entender o mundo, leia as letras do Marcelo que são boas. Nem sempre são cristãs, não são, né? Ele não é cristão, mas eu consigo entender o mundo lendo as letras dele. E fazendo um contraponto, quem é o vencedor para Marcelo Camelo e quem é o vencedor na Bíblia? Vamos olhar para esse texto? Eu quero ler com os irmãos aqui, só vou pegar a minha letra. A gente vai continuar com ela na tela aqui, obrigado. Primeira estrofe, ele olha o vencedor como o oposto. A primeira frase, olha lá quem vem do lado oposto, vem sem gosto de viver, olha lá que os bravos são escravos, sãos e salvos de sofrer. O outro, para o Marcelo, para os Los Hermanos, é o oposto. Ele olha com um certo desdém para aquele que não sofre. Para aquele que anda na caminhada da vida e não tem sofrimento. E aqui a crítica do Los Hermanos e do Marcelo, autor da música, é justamente aquela pessoa que recebeu tudo de mão beijada, sabe? Aquele que recebeu fácil na vida e que não sofreu na vida. Mas a crítica dele vai um pouco mais a fundo disso. Segundo estrofe diz, olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e pede a glória de chorar. Ou seja, ele está olhando para uma pessoa, o vitorioso, o vencedor, que desdém do outro. Então, aquele vencedor também não é puro. Ele também tem seus problemas. Ele desdém daquele que perde. E também ele fala que aquela pessoa ela não sabe o valor da derrota. A glória de chorar. Jesus, ele é o vencedor, não só porque ele morreu, mas porque ele ressuscitou. E ele nos faz vencedores e nos coloca numa posição dúbia. A primeira posição é a seguinte. É de que nós vencemos por tabela. Nós não morremos na cruz com Jesus. De certa forma, nós somos até esse vencedor aí que não sofreu o que precisávamos sofrer. Nós somos aquela pessoa que só aceitou de graça e pela graça de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nos é prometida uma tribulação. Nos é colocada à nossa frente, vamos passar por grandes tribulações. E durante as nossas tribulações, nós somos postos à fidelidade, como eu já falei antes. E veremos, em meio a tantos problemas, nem que seja o último a morte, veremos a glória de Deus. Nós não somos um vencedor que olha com o outro com desdém e nem vê o outro como oposto. E é por isso que o cristianismo olha para uma música como essa e fala assim, ele não entendeu o outro e nem o oposto. Porque nós somos amantes do outro e amantes de Deus. E devemos demonstrar quem é o verdadeiro vencedor. Jesus Cristo, aquele que não desdém do outro, e aquele que ama ele. Seguindo, a música diz, eu que já não quero mais ser vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. O cara entrou numa preguiça só, nessa parte da música. Ele já desistiu de vencer. Ele já acabou assim, não, vencer é ruim. Vencer é mal. Mas se eu for parar para pensar, olhando sem a ótica, sem os óculos do cristianismo, nós até podemos concordar com o Marcelo Camilo. Porque sem Jesus, parece que a vida não tem gosto, não tem sabor de verdade. Parece que as coisas não fazem sentido. Elas andam e você só acumula dias, trabalhos, problemas, dinheiros e as coisas vão perseguindo. Os problemas aparecem, somem, vão e vêm. E você fala, para que viver essa vida? É isso que o Marcelo está dizendo, é isso que o mundo está clamando e afirmando. Eu não tenho propósito de correr a vida. Para que eu sofro na minha vida? Para que eu vivo uma vida que só me traz desgosto? Apesar dos problemas, Jesus nos declara vencedor. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano de segunda morte. O que é o dano de segunda morte? O dano de segunda morte é que nós não perderemos a vida eterna. Nós não morreremos eternamente. Nós viveremos eternamente ao lado de Jesus. E por mais que chegamos à morte, como existem cristãos ao nosso redor não, perdão, um pouco mais distantes, mas que em países perseguidos morrem pelo Evangelho, eles não perdem a salvação por isso. Eles estão ao lado de Jesus. Nós, quando vemos um cristão falecendo, mesmo aqui, nós temos que nos lembrar, ele está com Deus. Ele não perdeu, não sofreu a segunda morte, ele está vivendo a vida dele plena. É isso que nos apega. A música continua e ele diz, olha, você que diz que não vive a esconder o coração e continua, não faz isso, amigo. Já se sabe que você só procura abrigo, mas não deixa ninguém ver, por que será? E aqui ele entra no coração do vencedor do mundo. Daquela pessoa que, de certa forma, ganhou de mão beijada muita coisa. E não só no coração dele, porque na verdade ele fala com facilidade do coração do outro, porque na verdade é o coração dele também. A nossa sociedade, o nosso mundo, só busca abrigo. O nosso mundo, é isso que ele quer. Ele se esconde dele mesmo para uma sociedade onde todo mundo está se escondendo para o outro e onde todo mundo só quer abrigo. Percebe a hipocrisia? Todo mundo busca o amor, busca amar o próximo, quer isso na vida, mas vive pelas aparências, e quer esconder a vida e o problema que ele está no coração dele. E só tem uma pessoa que abre esse coração. É só o Espírito Santo, é só Jesus Cristo. É só quebrando em amor com a cruz de Cristo esse coração que nós vemos um abrigo eterno, um consolo avassalador, a vitória certa, a eternidade ao lado de Deus. E o final da música termina: eu que nunca fui assim muito de ganhar, junto as mãos ao meu redor, e aqui eu faço o gesto que ele está mandando, junto as mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz. Galera, quantas pessoas você conhece que depois de viver uma vida aí, tem vivido? Vive assim a vida. Não, vou fazer o meu. Eu faço a minha. Esse é meu trabalho. Se não está no protocolo do meu trabalho, a lista do que eu tenho que fazer, não faço. A gente, no fim das contas, ele volta para o mesmo ponto. Ele vê o outro como oposto. Vou fazer o meu para cuidar da minha vida. Jesus não cuidou da vida dele. De novo, ele era o eterno, princípio e o fim, que entrou no mundo para morrer e viver. Eu sou aquele vencedor que, de certa forma, de novo, ganhei de forma passiva, gratuitamente, ou seja, perdão, graciosamente, porque não foi de graça, foi o sangue de Jesus que pagou tudo isso. Graciosamente eu tenho a vida eterna e eu sou um vencedor. Mas ao mesmo tempo ele me coloca na posição de sofrimento para eu entender a dor do outro e eu amar mais. E demonstrar esse amor, eu permanecer fiel. Eu conhecer mais de Jesus, que essa frase final, pode colocar para mim, John, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que essa frase acompanhe e nos dê segurança, consolo. Meus irmãos, se você crê em Jesus como Salvador, você é vencedor. Sabe aquele problema que você nem deixou para a porta para fora daqui? Está no seu coração, porque hoje é segunda-feira. Perdão, hoje é domingo, mas você está pensando na segunda. Na ligação que você tem que fazer, na lista de tarefas que você tem que cumprir. Eu sei, eu tenho certeza, sabe por quê? Porque eu passo por isso. Ah, você trabalha no ministério? Não, eu trabalho no ministério, mas as minhas tarefas, elas me consomem. Não deixe que isso te consome. Não deixe que as coisas atrapalhem a sua vida. Lembra sempre, o vencedor é Jesus e ele nos coloca na posição de vencedor também. Nós temos uma segurança eterna. Vamos sofrer, beleza? Vamos sofrer. Seja fiel. Seja fiel a Deus. Leia a Bíblia. Constância. Um pouco cada dia. Só pode um versículo? Vai um versículo. Ora, medita, decora. Sabe? Conheça de Deus. Vem aqui na igreja. É o lugar onde pessoas, em contraponto com a música que a gente já fez, que não querem simplesmente esconder das aparências e querem buscar abrigo. Que a nossa igreja seja um abrigo no momento de tribulação. Que nós sejamos um abrigo para cada um de nós que está passando por problemas e circunstâncias difíceis. Que esse momento não seja só uma hora da sua semana que você vem aqui para poder louvar a Deus e ir embora. Que seja o ápice da sua vida, porque é aqui onde você não vai esquecer dos seus problemas, mas você vai buscar ajuda. A igreja é uma comunidade de bênção. Abençoar o próximo. Jesus está falando para aqueles irmãos, o propósito da carta, de novo, não temas as tribulações. Não tenha medo. Eu não vou te livrar delas. Jesus não livrou. Mas ele falou, não tenha medo. Seja fiel. Você tem a salvação e a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos louvar ao teu nome, adorar a ti. Obrigado, porque o Senhor nos coloca nessa posição de vencedor. Obrigado, Pai, porque em ti, somente em ti, nós temos uma oportunidade de chegar à mesa com o Senhor e partilhar da nossa vida contigo. Que o Senhor nos traga todo o consolo dessa semana, Deus. Que a nossa vida se encha do Senhor, para que durante os problemas do dia a dia, lembremos de amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo, como o Senhor nos pede. Ó Deus, consola os corações dos aflitos, ajude aqueles que estão bem na caminhada cristã para que ajude outros. Pai, que essa carta, essas cartas das igrejas em Apocalipse possam nos mover a uma vida mais perto do Senhor. Para que, independente das tribulações que estão a nos cercar, sejamos fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.